Uma proposta para simplificar e aperfeiçoar o acordo ortográfico da língua portuguesa. Esse é o objetivo de um grupo de trabalho criado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, atendendo a uma proposta do presidente da comissão, o senador Ciro Miranda, e também da senadora Ana Amélia. O grupo deverá trabalhar com especialistas de outros países de língua portuguesa em torno do acordo ortográfico, assinado em 1990 e que deveria ter entrado em vigor em 1º de janeiro passado, mas que foi adiado para janeiro de 2016. Professores de língua portuguesa foram convidados para colaborar com o grupo de trabalho. Um deles é Hernani Pimentel e é com ele que vamos conversar agora. Muito bom dia, professor Hernani.
Bom dia, Adriano. Você está bom?
Tudo bem.
Beleza.
Professor, queria agora começar a entrevista de um jeito que eu não costumo fazer, com uma coisa, um pedido pessoal.
Sim.
Vocês que vão participar do grupo de trabalho do acordo ortográfico vão tentar mudar a regra do hífen, não vão?
Ah, mas isso é com certeza o ponto mais importante, né? Porque é o que dá mais divergência. A rigor, ninguém, não existe um professor de língua portuguesa e, portanto, não existe um cidadão que fale o português que consiga saber usar o hífen, porque há muitas contradições nas regras, né? E isso é um ponto-chave. Então, você pode ter certeza que o pedido que você está fazendo é o pedido de 99% dos professores.
E também dos concursandos, né, professor?
Também dos concursandos, né? E dos vestibulandos também,
não
é verdade? Então, a rigor, o que você demonstrou é sensibilidade. Você percebe que esse é um problema, né, que afeta todo mundo. Com certeza você tem razão, o hífen tem que ser mexido.
Agora, tem a questão do hífen, claro que é, digamos assim, o ponto central da questão do acordo ortográfico, que é motivo de críticas, de comentários, de não só aqui no Brasil, mas também nos outros países de língua portuguesa. Também tem a questão, professor, do trema.
É,
o trema está caindo, né, pelo acordo ortográfico, não vai ser mais os dois pinguinhos, né, em cima do U. Não seria mais.
É um problema, né?
Exato. Para quem não é falante português, por exemplo, a palavra frequente e a palavra quente.
Isso.
Então, por exemplo, o trema aí é essencial, segundo os que defendem o trema.
O trema, na realidade, foi um erro do acordo ter tirado, sabe? Porque o acordo é ortográfico, ele só pode mexer na escrita. E o trema é ortofônico, né? Na realidade, ele mexe no som. Então, tirar o trema é mexer no som. E isso não poderia ter sido feito. Então, na realidade, nós temos que arrumar uma solução para que não haja dúvida quanto à pronúncia da palavra.
Mesma coisa também em relação, por exemplo, ao acento diferencial de para, verbo do verbo parar,
pois
e o para preposição.
Também...
É porque eu tenho acompanhado, professor,
Adriano,
algumas...
Adriano,
sim, pois não.
Você está se mostrando um cara muito, muito por dentro do assunto. Parabéns, parabéns. Você é um estudioso do assunto, eu estou percebendo. Então, realmente, o para, né, tirar o acento do para, criou muito problema, né?
Eu tenho visto, visto umas manchetes de portais da internet, de...
Sim.
Por exemplo, governo americano para por conta do problema do orçamento. Estranho, estou achando estranho esse para sem o acento.
E você quer ver como é que dá duplo sentido? O professor Pasquale, lá na Folha de São Paulo, ele colocou uma vez um texto e o título era Trânsito Intenso para a Marginal, né? Que paralisa a marginal. Só que, como a Folha estava seguindo o acordo, o revisor foi lá e tirou o acento. E aí todo mundo leu trânsito intenso para marginal. O para-verbo, ele é tônico. O para-preposição, ele é átono. Tanto é que eu falo pra. No outro eu não posso falar trânsito para marginal, não pode ser parar. Concorda? Então a falta do acento realmente dá muita confusão. E esse para, né, esse acento não pode ser tirado não. Ele precisa voltar.
Nós estamos conversando com o professor Hernani Pimentel, que foi convidado a fazer parte desse grupo de trabalho que vai tentar apresentar uma proposta para simplificar e aperfeiçoar o acordo ortográfico da língua portuguesa. É claro, professor, que a gente faz aqui algumas observações sobre o acordo, mas o acordo também tem coisa boa que pode ser preservada. O que, na opinião do senhor, do acordo deve ser mantido, que foi algo, está sendo algo bom para a língua portuguesa?
Por exemplo, algumas simplificações da acentuação foram boas, né? Existem alguns pontos que são positivos, né? Agora, nós vamos mexer também nos pontos que são negativos, mas a gente quer atualizar a ortografia, né, para os padrões do século XXI. Você quer ver uma coisa? É muito comum, né, a gente olhar as pessoas preocupadas em saber o J, saber usar o J e o G, né? Quando eu falo, por exemplo, ojeriza, né, quando eu falo giló, né, quando eu falo jejum, o G e o J antes de E ou de I, dá muita dúvida, as pessoas não sabem como usar, tem que recorrer a dicionário. Você concorda com isso, Adriano?
Sim, exato, é uma dificuldade.
Pois bem, você quer ver uma coisa? É um fato real, né? Eu sou absolutamente aberto e franco, né? Eu tenho 71 anos, né? Eu, há 50 anos, né, eu leciono português, né? Há 50 anos eu escrevo gramáticas, e a minha gramática, sempre no artigo de ortografia, eu peço desculpa pela falta de lógica, né? Então, não é possível. Você quer ver uma coisa? Você tem quantos anos?
Tenho 45.
45. Você começou a estudar, eu estou falando para você, mas cada ouvinte nosso pode botar a sua idade. Você tem 45 anos. Você começou a estudar com 6, mais ou menos, não é isso?
Exato.
Com 6. Então, tira 45 menos 6, você tem 39 anos de convívio com a dúvida do G e do J. É ou não é verdade?
De vez em quando a gente confunde um pouco.
Então, isso acontece com você, acontece comigo, pô. Porque eu estou 50 anos, sou professor e gramático, e há 50 anos, desde, quer ver, eu tenho 71 menos 6... Há 65 anos eu convivo com essa dúvida. E cada um dos falantes da língua portuguesa convive com essa dúvida. Não existe quem possa dizer, eu sei usar o G e o J em qualquer situação. Não é possível.
Agora,
você sabe como é que se resolve isso pela linguística moderna?
Sim, pois não.
Quer ver como é que se resolve isso em meio minuto e ninguém mais teria dúvida? Vou dar um exemplo. Você pega as línguas nórdicas, por exemplo, as anglo-saxônicas, você vai perceber que não existe letra G. Em inglês, I get é G-E-T, você fala get, é a letra G. Em alemão, você fala Gestapo, G-E é G. Volkswagen é G-E-N, é gen. E basta a gente transformar a letra G em G, em som G. Então, se eu quiser falar já, 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 joju, só pode ser com J. Se eu quiser falar ga, ge, gi, gogu, só pode ser com G. Isso é posição da linguística comparativa e da linguística aplicada. Quer dizer, a linguística evoluiu muito nos últimos anos e ela tem propostas de simplificar de tal maneira que a pessoa não tem mais que decorar. Entendeu? Então, a ideia nossa é reunir professores, linguistas, etc., né? E discutir, né, qual é a maneira mais simples de se ensinar, né? Qual é a maneira mais rápida de se aprender, né? Para poder, vamos dizer, melhorar para o Brasil inteiro e para todos os países que falam português.
Agora, professor Hernani, estou vendo, sim, aqui que a gente vai ter que marcar uma outra entrevista por conta aí de... Para recebermos uma aula aqui da parte do senhor, como o senhor tem dado aqui para a gente nessa entrevista. Agora, queria só... A gente tem aqui cerca de 2 minutos para encerrar essa entrevista, por conta do nosso, sim, tempo. Sobre esse grupo de trabalho, vão ser feitos contatos com especialistas dos outros países de língua portuguesa para tentar chegar a um acordo para melhorar, aperfeiçoar o acordo da língua, com o acordo certeza. Ortográfico?
Com certeza. Tá? Nós vamos ter uma reunião para definir, vamos dizer, qual o encaminhamento e como nós vamos chegar, né, a receber essas propostas dos outros países. Né? Eu quero te informar que a Academia de Letras de Brasília criou agora, desde junho, o chamado Comissão de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa, Centro de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa. E esse Centro de Estudos de Linguística, Linguístico da Língua Portuguesa, ele tem por função discutir possibilidades de melhoria na educação da língua portuguesa. E esse centro já está também convidado, né, e vai cooperar. Ele vai reunir propostas de quem queira mandar. Esse centro vai trabalhar essas propostas e vai encaminhar para a comissão. Né? E agora, como nós vamos pegar dos outros países, isso vai ser discutido numa reunião interna, né, até mais ou menos o final desse mês, para a gente poder começar a funcionar.
E professor Hernani, aqui em um minuto, que recado o senhor dá para o concursando, para o vestibulando, que está acompanhando toda essa discussão, que está inseguro se o acordo vai vigorar em 2016, se não vai, se vai mudar, se não vai?
O recado que eu dou é o seguinte: fique tranquilo. Por enquanto, o que está valendo? Estão valendo os dois. As regras do novo já estão sendo aplicadas. Os vestibulares e os concursos estão tendo a sensibilidade de pegar aquelas regras que não têm críticas sobre elas, entendeu? Okay. Então, na realidade, ele estude o novo acordo, tá? O que a gente indica é que ele estude o novo acordo, tá? E que ele fique com essas regras. E não se acelere, porque quando se for apresentar modificação, né, isso pode ser feito de uma maneira muito tranquila, entendeu? Pode se dar muito prazo para se adaptar, ninguém tem pressa nisso. O que a gente quer é que fique mais fácil aprender a escrever português.
Okay,
é
professor.
Isso que a gente quer.
Muito obrigado por sua participação, professor Hernani.
Tá bom. Um abraço para você, Adriano, e a todos os ouvintes.
Este foi o professor Hernani Pimentel, que falou sobre o grupo criado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte para apresentar uma proposta para simplificar e aperfeiçoar o acordo ortográfico da língua portuguesa.